Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 614 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, né, da defesa intransigente da Constituição, das liberdades democráticas, né, da democracia. Indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para a notificação, né, ativar o sininho, coloca like no que vocês gostarem e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Entrevistas, né? Postamos a entrevista com a jornalista Patrícia Campos Mello, uma entrevista bem interessante, e uma das razões até do atraso de hoje, peço desculpas, mas foi uma conversa, olha, um entrevistaço, paparodiando o Arnaldo, que tem lá o favoritaço, foi um entrevistaço com o antropólogo Roberto da Mata. Olha, foi um papo fantástico, mais de uma hora, viu? Acho que é uma das entrevistas mais longas no meu canal, mas não cabia interromper as reflexões dele. Eram tão bacanas os links que ele ia fazendo entre uma coisa e outra. Foi uma coisa brilhante de alguém que 84 anos, 86 anos, me lembro bem, posso estar errado, e próximos anos 86, ele é de 36, se não me engano. Então, fez uma grande exposição, falou da sua vida, falou dos Estados Unidos e todas as pesquisas que fez, as questões do Brasil, e ele tem uma reflexão, né, que antropólogo, né, que bom, né, o Brasil ter um antropólogo como o Roberto da Mata. Nós vamos postar amanhã a entrevista, essa é a razão, e eu acho que é desculpas, né, certamente mais que aceitas por vocês, porque, puxa vida, o Roberto da Mata é um grande cara, foi uma brilhante conversa, não uma brilhante entrevista por causa do entrevistador, não, 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 por causa do entrevistado, né? E temos uma série de outras entrevistas já marcadas e sempre combinando, né, universidade, academia, jornalismo, política, questões da economia, né? Esse é o nosso mix para fazer com que você, eu, nós possamos ter uma reflexão mais qualificada sobre o Brasil. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Lendo todos os noticiários, acompanhando também a CPI, né, o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, terrível, inacreditável que eu ouvi. O senador, outra vez, Otto Alencar, foi muito bem, falando que coisa, um general incapaz no Ministério da Saúde e um engenheiro como secretário estadual da Saúde. Ele não sabia nada de saúde, nada. Ele não sabia nem que era Covid, como é que se contraiu, não tinha noção de nada. Como assim? É algo inacreditável, inacreditável. Como o Pazuello também, que nem sabia o que era o SUS. SUS. Olha que ponto o Brasil chegou. É o ponto mais baixo da história do Brasil republicano. Inegável. Porque nós estamos aproximando a 500 mil mortos, que foram, em grande parte, produto da omissão, da incompetência e do planejamento, depende de quem de que ator político você está falando, que levou a essa tragédia que nós estamos assistindo. E hoje, eu ouvindo ele falar, em capacidade absoluta, né? E o teatro de alguns, outra vez, o Francis Soir, né? Aquele que sabia que um dia teve Paulo Brossard, agora tem Francis Soir. Francis Soir, a revista chama-se Francis Soir. Vi lá o Bolso Estupro, saber que um dia senador Alencar, o padre José Martins Alencar, já representou no segundo reinado, na regência, ele foi o primeiro senador eleito durante a regência, né? A grande figura, eu admiro muito o senador Alencar, pai do José de Alencar, só que o pai era liberal, o filho conservador, tal. E outras figuras patéticas, o Alberto Roberto, né? O outro lá, o Robin Hood, pode ser Cincinato às Avessas, se preferir o Robin Hood às Avessas, né? Tira do pobre para dar para os ricos, lá, o cidadão, desde a época do Duarte Coelho, eles estão lá no poder, lá na capitania de Pernambuco, lá no sertão, pobre sertanejo. Mas um dia a República vai chegar lá, né? Vai chegar lá. E vendo aquelas coisas patéticas, tal. Mas tem coisas muito importantes que foi falar da questão do oxigênio. Está comprovado, comprovado. O Pazuello matou, no mínimo, 2 mil amazonenses. Ele, o secretário de saúde de lá, o governador, e toda aquela caterva que foi para lá com o Tratikov. O pessoal precisando de balão de oxigênio, eles levando o Tratikov, levando cloroquina, as pessoas morrendo. Você morrer sem oxigênio é como. Já falamos tantas vezes, uma das entrevistadas, a doutora Rosana Richtmann, disse aqui no nosso canal, é morrer afogado no seco. É isso. E o país não fica horrorizado. Capaz de alguém gritar: Viva Bolsonaro! As pessoas morrendo por falta de oxigênio. E ele fazendo aquelas palhaçadas. Se você for pegar o mês de janeiro, as declarações do Bolsonaro e o que estava acontecendo em Manaus, é inacreditável. É inacreditável o ponto mais baixo, né? Baixo também porque tem brasileiros que são da altura do Bolsonaro, bem pequenininhos, em termos da moralidade, da ética, da brasilidade, né? Triste, 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 triste. E aí você vai assistindo tudo aquilo, o governo soube da escassez, né, com bastante antecedência, da questão lá do oxigênio. Agora, para comprar cloroquina, compraram assim rapidamente. Por quê? Tem corrupção aí. Corrupção das grandes, hein? Corrupção das grandes, que a CPI está investigando. Para comprar cloroquina, aí não tinha problema. Estranho, né? A facilidade, a vontade, os contatos internacionais que a CPI já estava apresentando, todos os contatos. Por quê, né? Será porque a Pfizer não dava comissão? É, será? Né? Aí você não compra vacina? Então, tem mais coisas entre a pandemia e a Terra do que imagina a van filosofia, né? Parodiando aquele que acho que foi na Argentina, né? A apresentadora achou que aquele William Shakespeare, aquele senhor que foi o primeiro vacinado na Inglaterra, faleceu por outras razões, né? Não por causa da vacina, e ela imaginou que era o outro Shakespeare e lamentou, falou: puxa, aquele dramaturgo morreu, etc. Tal. Bem, veja que a idiotia é universal. Vai. Ah, então realmente eu fiquei estarrecido com tudo que estava vendo. E acompanhando, claro, teve reunião o Bolsonaro sem máscara, com uma telereunião com a Pfizer, e todas as pessoas coladinhas. E ao lado, um certo Queiroga, que é como que ele chamou o ministro da Saúde dele, um certo Queiroga. Olha, não é um certo Capitão Rodrigo, né, do Tempo e o Vento, do grande Érico Veríssimo. Não, 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 não. Né? Um certo Queiroga aqui, um cara que está aqui do lado, tal. Né? É um ministro da Saúde, sem máscara também. Incrível, né? Porque se você usa máscara ao lado do Bolsonaro, você está confrontando com a visão negacionista dele. E as pessoas não colocam máscara. E os funcionários de carreira do Palácio do Planalto, funcionários que estão lá, independente de governo, ficam com a máscara e com medo, porque passam os nazifascistas, e são nazifascistas, e tem um aí me ameaçando, né? Agora, são nazifascistas, sim, passam dentro do palácio e olham com cara feia para os funcionários, com cara feia, porque estão usando máscara. Olha que ponto nós chegamos no país. E nessa história toda, vendo a ação destrutiva do Bolsonaro, como ele vai solapando as instituições, é como se fosse um edifício, você vai solapando as bases, né, para destruir o edifício da democracia brasileira, e ele faz isso sistematicamente, naquela estratégia, naquele, como eu falo, dois passos à frente, um atrás, dois à frente, um atrás. E aí está claro que o golpismo é essência, dificilmente nós chegaremos às eleições de outubro do ano que vem, dificilmente, porque ele joga com o golpismo, e se ele olhar lá na frente e perceber que a chance de derrota dele é muito grande, e é, pode registrar, né? Ele vai já romper o que ele chama de quatro linhas, né? E isso ele a todo momento anuncia, 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 anuncia esse golpismo, e inclusive desmoralizando o processo eleitoral. E a eleição propriamente dita, as urnas eletrônicas, o trabalho do TSE, etc., tudo isso que vocês têm pleno conhecimento. Então, mas esse golpismo dele, que vai ser querer tomar força, quer dizer, ficar no poder e destruir a autonomia, a independência, a harmonia da relação entre os poderes, como determina a Carta de 88, em relação ao Congresso Nacional e o Supremo, como representantes, o Supremo, o ponto máximo do Poder Judiciário e o outro do Poder Legislativo. Mas há um golpismo cotidiano, que a gente acho que muitas vezes não vê, e vai se acostumando. É um certo golpismo que você vai vendo e fala: ah, tudo bem, isso daí até que não foi tão ruim, ele já fez coisas piores. Muitas vezes você intuitivamente tem essa leitura, que ele essa forma como ele vai destruindo as bases da democracia brasileira. Nos vários ministérios, não faltam exemplos. E isso é um trabalho diário. E esse já é o golpismo. O golpe já começou. É que o golpe não é só o momento que ele vai tentar colocar o meu exército nas ruas junto com as PMs insubordinados, os grupos paramilitares com a liberação de armas, né? Não, o golpe já começou. O golpe bolsonarista na rua. É que nós que não percebemos. Por quê? É um golpe que não se manifesta só como historicamente na América Latina, mas com os tanques a partir da Segunda Guerra Mundial, então, quando o tanque se populariza, né? Com o tanque, com os soldados nas ruas, cercando os prédios públicos, prendendo de forma arbitrária opositores, etc, etc. Não, o golpismo agora. É diferente. Esse golpismo começou desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando ele tomou posse. Montando esse ministério, que é uma malta, né? Ninguém se salva, né? Ninguém se salva. E aí ele vai solapando cada ministério, destruindo o meio ambiente. Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, você vai destruindo, né? Vai cancelando as multas, vai transferindo funcionários. O Instituto Chico Mendes e o ICBio, você faz a mesma estratégia, não repõe vagas, não faz concurso, né? Você vai, então, destruindo o Ministério do Meio Ambiente, mas aí você olha para relações exteriores. Também se destrói o Itamaraty, que é uma obra que vem antes do Barão. A gente fala do Barão do Rio Branco, que ele é ministro entre 1902 e 1912, mas nós temos de retroagir ao Império, ao Segundo Reinado, ao Primeiro Reinado. Se você vai ver tudo aquilo, né? Tem aqui a política exterior do Império, do Pandjakalogers, três volumes, né? Ver toda a política, a questão da Cisplatina, como é que ela foi resolvida, né? Tudo isso, porque a diplomacia brasileira, ela é herdeira da diplomacia português. Nas entrevistas, o Dr. Rubens Recupero, que tem um livraço, né, sobre a política externa brasileira, até eu estou com ele aqui, né, bom, aqui, A Diplomacia na Construção do Brasil, 1750-2016, que é o país em que a diplomacia foi mais importante na construção das nossas fronteiras e do nosso país. Foi aqui, no Brasil. Tanto a fronteira sul, todas as disputas com a Espanha, quando era ainda no período colonial, os tratados de Madrid, 1750, Santo Ildefonso, 1757. Depois, o reflexo desses tratados também, que a gente só olha para o sul, mas esquece a Amazônia, a definição de todas as fronteiras, depois no período independentista, já no primeiro reinado, depois o segundo reinado, os conflitos no Prata, que são intensos, né? Depois chegando à definição das fronteiras da Amazônia, as questões que envolvem o Amapá, o Acre, depois a questão do Peru, o Acre em relação à Bolívia, né? Depois questões fronteiriças com o Paraguai, até a resolver todas as questões fronteiriças que não eram, nesse sentido, graves com o Uruguai, eram coisas pequenas, né? E depois uma série de pendências que vão aparecendo. Antes tem a questão ainda no final do século XIX da Ilha Trindade, etc, etc, etc. Tá tudo aqui, livraço tal. E isso, que ele faz, o Bolsonaro? Ele não sabe nada disso. Tudo que eu falei é como se ele não tem a mínima ideia de tudo isso que eu falei. Isso que qualquer um aprende no ginásio, ou no colégio, ou no ensino fundamental e médio. Ele não tem noção nenhuma. Ele destrói o Itamaraty. Colocou o Beato Salú para destruir o Itamaraty. E porque isso, e fora, tem de ver que a nossa imagem está queimadíssima a imagem do Brasil, né? A situação nossa é muito ruim. O novo governo que virá vai ter de reconstruir a política externa brasileira. Então, o golpismo, isso que é importante, que eu acho importante destacar hoje, ele está presente já no Itamaraty desde o dia 1º de janeiro de 2019, mas também não só lá, na educação. Puxa vida, tivemos um colombiano ministro da educação. Vocês imaginaram se o PT nomeasse o ministro colombiano da educação? Bom, pegava fogo no Brasil. Ele nomeou um colombiano que mal falava o português. Depois colocou um outro, maluco de pedra. Depois foi tirar o maluco de pedra e tinha vários. Teve um que aceitou no sábado, recusou no domingo. Teve outro que tinha problemas com o currículo. Teve outro. Foi uma confusão generalizada. Ele não dá a mínima importância à educação, né? Aí, no fim, colocou um pastor que tinha como método, e tem vídeos que demonstram, surrar crianças para educá-las. Pô, bacana! Sinto que não conhece nada, que não tem a mínima noção do que é educação, não conhece pedagogia, não conhece os grandes problemas, nem a pedagogia brasileira, que é tão importante, e nem os graves problemas educacionais do Brasil. Destruiu. Veja o golpismo: é acabar com a educação, destruí-la. Porque ele tem ódio da educação, ele tem ódio. Por quê? Porque ele é um homem ignorante, né? Ele é isso. Então ele quer rebaixar os brasileiros à sua altura. Né? O que ele fez na ciência e tecnologia? O golpismo está lá desde 1º de janeiro de 2019, com aquele astronauta, falastrão, o astronauta aqui, lulista, em 2006, foi para o espaço, voltou para quê? Custou uma fortuna aquilo. Qual é, cientificamente, o que o Brasil ganhou com aquilo? Nada. Ele ganhou. Ele rapidamente foi para a reserva, virou palestrante e vendedor travesseiro. E agora os cortes da ciência e tecnologia, na hora que o Brasil precisa tanto desenvolver na área da saúde, por exemplo, basta ver a pandemia, em todas as áreas do conhecimento, cortando as bolsas do CNPq, CAPES, as bolsas de iniciação científica, numa ação de golpista, de destruir o Estado brasileiro. O golpe, portanto, está em andamento, e há muito, desde quando ele assumiu. Eu citei esse, podia citar todos os ministérios. Ele pegou o Ministério da Economia e fez, juntou vários ministérios, acabou com o Ministério do Trabalho, uma conquista da Revolução de 1930, que é a criação do Ministério do Trabalho, o primeiro titular é o Collor, né? O avô do Fernando Collor, entende-se, não? Então, poxa vida, né? Você tem ali a criação do que foi, pô, fundamental para a construção de toda aquela legislação, que o meu livro até passa sobre isso, eu estou revendo todas essas questões, e destruiu o Ministério do Trabalho. E foi destruindo tudo, não deixando pedra só. A questão que envolve a discussão do campo, a questão da reforma agrária, eu sei, eu falei disso, escrevi, estudei, né? É uma questão complexa. Em alguns locais, essa questão ela pode estar colocada, em outros ela não está colocada, mas discutir seriamente a questão do campo também não teve nada. Ao contrário, pôs um sujeito de bigodinho assim, parece cantor de bolero da década de 50, né? E um sujeito que veio da UDR. Como alguém da UDR pode discutir titulação de terra, a questão? Como? O que está fazendo na Amazônia, na invasão de terras públicas? Veja a entrevista com o delegado Alexandre Saraiva no nosso canal, um negócio escandaloso. O golpismo já está lá, já há muito. Então, esse golpe, ele está em andamento, né? Em toda a estrutura de Estado, né? E aí, junto com esse golpismo, né? E ao mesmo tempo que ele destrói, ele vai colocando questões, aí sim, insisto, e ainda bem que ele é preguiçoso, e toda a caterva que eu cerco, inclusive um que está querendo me processar, outro preguiçoso, eles não leram os teóricos, ainda bem, do nazismo e do fascismo, graças a Deus, Deus nesse sentido é brasileiro, porque eles não leram o Hitler, ainda bem, não leram o Goebbels, né? Não leram o Rosenberg, provavelmente o principal teórico do nazismo, né? Não leram o Benito Mussolini, não leram o Gentili, os grandes teóricos do fascismo, porque aí eles iam produzir uma visão de mundo junto com intelectuais orgânicos que eles não têm, e que não pode dizer que esse pessoal aí, esses blogueiros aí, que são semi-analfabetos, são intelectuais orgânicos, né, do bolsonarismo, que receberam grana, muito dinheiro, e muitos fugiram para os Estados Unidos. Né? Não, você não pode chamar isso de intelectuais orgânicos, evidente que não. Ainda bem, porque senão nós estaríamos hoje numa situação muito pior. O golpismo, portanto, está andando, né? Atacando os meios de comunicação, atacando jornalistas, ameaçando, 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 tentando destruir reputações, assassinar reputações. Eles que são assassinos do Brasil, são gente que está matando o nosso país. Mataram 500 mil brasileiros. Quem imaginaria? Há 5 anos atrás, 2015, 2016, imaginaria que em 2021 teria um presidente que matou 500 mil brasileiros e não acontece nada? Se as pedaladas fiscais da Dilma criou todo aquele barulho, pedaladas fiscais, que é uma questão contábil. Eu posso dizer isso porque vocês sabem onde eu estava nesse momento, né? Ele não estava fazendo nada, eu estava, né? E o que significou tudo aquilo? O caso do Collor, fundamentalmente, é a questão da Fitelba. Claro que tinha outras acusações na questão do impeachment dele, mas era o que comprovava as contas correntes de fantasmas, né, as contas fantasmas, o esquema Paulo César Farias. Isso está no meu livro, Collor, presidente. Então, era isso. Agora, ele fez o golpe, ele começou o governo no primeiro dia com o golpe e foi destruindo tudo. Tudo, tudo, tudo. E a obra que ele está concluindo até o momento, com 500 mil mortos. Além disso, além do golpismo, 500 mil mortos. E aí tem uma questão que o Jornal do Estado de São Paulo hoje tem um editorial bastante interessante, que é a questão religiosa. Leia o editorial do Estadão, está muito bom. Não, inclusive, o editorial do Estadão quase sempre tem coisas muito interessantes. Claro, algumas vezes é umas discussões mais gerais sobre economia, mas eu gosto muito, sempre leio. Mas leio essa questão da questão religiosa, que ele usou, inclusive, a TV Brasil, que ele ia fechar a Lula News, chamado Lula News. Cadê? Fechou? Fechou coisa alguma. Né? Ele agora está comprando novelas da Record e passando na TV Brasil, novela que a Record já passou. Dá dinheiro para a Record, é isso ou não? É, precisa ser um gênio da raça para chegar a essa conclusão. Está fazendo isso e usando para fazer propaganda da sua campanha eleitoral, ao que nem o Lula fez e nem a Dilma. Registre-se, registre-se, a bem da verdade histórica. E além do que, fazendo propaganda de cultos evangélicos, onde ele vai. E aí tem uma questão interessante: em nome de Jesus, como eu digo todo dia, como é que ele conseguiu arrebanhar? Já que é um rebanho, né? Arrebanhar esses supostos pastores, supostos bispos, supostos apóstolos, porque é interessante que nas franquias que eles criam, esses evangélicos, nas franquias, o marido é apóstolo, a mulher é bispa. Não é nunca o contrário, né? Quer dizer, a mulher não tem direito de estar acima, não. Ela não pode ser apóstola e o marido bispo, né? É interessante, eu fico vendo, eu fico horrorizado. Eu falo, mas que cara, desculpe usar as palavras, mas que cara de pau, né? Falando aquelas coisas, com aquele povo pobre, miserável, e eles tiram dinheiro, tiram dinheiro, tiram dinheiro, sem nenhum problema, né? E ele fez, estabeleceu uma aliança, registre-se, uma nota de rodapé, como se fosse livro. Eu não estou falando daqueles que sinceramente acreditam, têm a sua fé no campo evangélico, e mesmo daqueles pastores que levam a sério essa função, cumprem uma função social, inclusive, em regiões muito pobres, onde há muita marginalidade, etc. Tal. Eu estou falando dos grandes que controlam essas verdadeiras franquias bilionárias e que não pagam impostos. E que estão presentes são as multinacionais brasileiras, estão presentes na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, na África, né? E essas franquias dão fortunas, fortunas, porque não pagam imposto, né? No caso de Angola, vocês estão acompanhando o episódio com a Universal, né? Que foi expulsa de lá porque por vários crimes, entre outros, evasão de capitais, né? Etc, 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 etc. Mas ele arregimentou esses pastores e bispos para o seu projeto golpista, desde o primeiro dia. Isso, desde o primeiro dia, desde o 1º de janeiro de 2019. Isso ficou, que ele assumiu o presidente. Isso ficou claríssimo. É diferente da presença da Igreja Católica ao longo da história, por exemplo, da independência. Você tem padres, e grande das vezes você tem padres participando, porque é a única escola que você tinha no Brasil eram os seminários. Eram os seminários. Você tinha lá em Pernambuco, tinha aqui em São Paulo, Itu, né? Isso. E você era um local onde você podia estudar. E muitos desses têm participação política ativa, né? No processo independentista, no primeiro reinado, no segundo reinado. Quando vem, no segundo reinado já nem tanto, vai desaparecendo. Tem um outro caso, até o padre João Manuel, que eu vejo o nome de rua na Avenida Paulista, eu me lembro dele e tal. Mas são poucos, mas aí vai diminuindo. Inclusive porque tinha, acho que, 12 bispados na época do Brasil, havia o direito de padroado, a igreja, o Estado controlava a igreja, no caso aqui do Brasil, que era um direito que vinha dos reis portugueses, isso era na Constituição de 1824, né? Nesse processo todo, desse tipo, desse controle, o Dom Pedro teve a questão religiosa, vale lembrar, né? Colocou o bispo na cadeia, lembrando Dom Vital, né? Depois Dom Macedo Costa, porque violava a legislação. E o Dom Pedro não tinha muita simpatia por essas questões da Igreja Católica, e sempre deixou isso muito claro. Aí, quando vem a República e cria o Estado laico, separação Igreja-Estado, você tem pouquíssima presença, mas um ou outro lá na Primeira República, de padres e tal. A partir da Revolução de 30, aí vem a Liga Eleitoral Católica tal, você tem um padre ali e outro acolá. Mas a partir de 45, a democracia populista tem muitos. Tem muitos. Aqui em São Paulo teve o padre Godinho, o padre Calazans, teve o padre Vidigal, não aqui, em Minas Gerais, né? Teve aquele em Pernambuco, acho que era o Monsenhor Câmara, salvo engano, etc. Teve alguns outros lugares que você tinha a presença desses padres, como vereadores, prefeitos, até deputados estaduais, deputados federais, senadores, etc, etc. Tinha essa presença. Eu estava outro dia, passei até uma diagonal aqui, eu vi que tinha um pesquisador fazendo uma análise desses padres no pré-64, pegou acho que quatro deles, né, quatro ou cinco, e analisando os discursos, etc, etc. Eu lembro de um deles que dizia assim: armai-vos uns aos outros. os outros. Daqui a pouco os bolsonaristas vão usar isso. Isso foi usado no pré-64. Olha que lindo, hein? Que bonito. Armai-vos uns aos outros. Não duvido que, já que eles são preguiçosos, é capaz deles ouvir alguém, ele ouvir esse trechinho aqui e usarem e começarem a falar, fazer isso, o que é pior. Mas teve um padre, isso é conhecido, passa até o próprio Hélio Gaspari, passa um lá no Hélio Gaspari, que se refere. Tem várias versões de quem foi o primeiro a ter dito isso, sabe, aquelas coisas. Mas você tem uma presença. Aí vem quando vem o processo da ditadura e da redemocração, vai sumindo, sumindo. Tem um outro, né? Até no caso do PT, tem um padre ali, outro acolá, mas muito, muito, muito pouco. E esse espaço político foi ocupado pelos evangélicos, por pastores ou filhos de pastores, né? Ou filhos ou filhas. Então, tá cheio. Se você olhar no Congresso Nacional, você vem lá, esse é filho desse, esse é filho, essa aí é filha do seu quê, tal, tal. Então, é sempre assim. Tem todos vão colocando seus filhos, porque eles passam a ser correias de transmissão no Congresso Nacional dos seus interesses da franquia, daquela igreja que tem várias franquias, e aí vai fazendo tudo aquilo que interessa. Essa discussão, inclusive, dos impostos, foi aqui de um filho do R.R. Soares, né? E assim por diante. Então, eles vão trabalhando dessa forma. E no golpismo bolsonarista, eles fazem parte do caminho golpista. Daí que, a todo momento, essas referências na base da picaretagem, porque cristãos eles não são, né? E é interessante esses nazifascistas bolsonaristas falam: Jesus, em nome de Jesus, agora alguém entra na página desse sujeito, qualquer um deles. Aí você vê eles com armas pesadas e tal. Cristão? Aonde? Falam palavrões, agressões, ameaças. Cristianismo? Que cristianismo é esse? Né? Tanto que eu falei, o senhorzinho Malta da Fé, que fica sempre, que tem jatinho, mas deve 4,5 milhões para a Receita e não paga. Que cristianismo ele tem? Eu muitas vezes ouvi um trechinho de domingo falando, acho que aluga, não sei, horário e que lugar aí, com dinheiro dos pobres, coitados, e falando, aquilo lá é cristianismo, aquilo é picaretagem, picaretagem. Ali não tem nada. Conhecer teologia? Que isso? Conhece a Era Patrística, por exemplo, né? Nós estamos falando do século I até a Isidoro de Sevilha, né? Conhece coisa alguma? Ler todos aqueles clássicos, podemos citar o Monte, os Padres do Deserto, o primeiro historiador Eusébio de Cesareia, nada, não lembro coisa alguma, né? Conhecimento mesmo bíblico, a discussão de tradução, pô, só isso dá uma polêmica, né? Nada, eles usam aquilo como um manualzinho para ganhar dinheiro e ficar milionário, e não pagar impostos. E tem um que usava saco de estopa, depois posou com uma Ferrari. Pô, mas você estava com o saco de estopa, agora está com uma Ferrari. Né? E todos aí, né? Todos. E ele fez o que articulou para o seu projeto golpista, solapando as instituições. Né? O Estado laico, pô, base da Constituição cidadã, caramba. Desde a Constituição de 1891, ou se preferir, desde o decreto do governo provisório, que em janeiro de 1890 separa a Igreja do Estado. Nesse caso, então vocês estão percebendo essa articulação? Nesse projeto golpista, né? Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, religião, cristianismo, fique com Deus, eles falam. Ele é servo de Deus. Eu lembro que durante as eleições diziam: esse é servo de Deus. Os caras defendem as ideias mais reacionárias, violência, né? Cadê? Onde é cristianismo aí? Eu fico pensando, né? Inácio de Antioquia, eles nem sabem, das cartas, especialmente a carta aos romanos. Eu falo, puxa, imagina o que ele, né, que ele acharia, né, dessa turma que usam o nome de Cristo em vão, né? São gente da violência, é nazifascista. Há uma contradição entre o nazismo, o fascismo é um pouco diferente, do nazismo com o cristianismo. Né? Por isso, o nazismo começa a ter as referências do período do paganismo entre os germânicos. Né? Se você estudar um pouquinho isso, você vai ver, e fica claro para alguns líderes, inclusive católicos em especial, na Alemanha durante o período do nazismo. Então, eles começam a se afastar e se associar com a questão do paganismo e tal. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas eu estou só fazendo a referência. No caso do fascismo, é um pouco diferente italiano, porque tem a Concordata de Latrão, 1929, né? E aí a história é um pouco distinta, né? Mas é interessante ver que cristianismo é esse. É bom fazer essa discussão, sair um pouco, apontar para o pastorzinho da franquia e falar o seguinte: que cristianismo é o seu? Que é o cristianismo da violência, do ódio, do ódio. Aonde isso está no cristianismo? Aonde? Me identifica, eu estou falando do Novo Testamento, porque no Antigo até fizeram, parece que estão querendo censurar, censurar não, dizer que é uma novelinha aí da Record, não pode ter isso, aquilo. Pô, você pega o Antigo Testamento, aperta, sangue, 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 né? É um negócio terrível, né? E aí queriam retirar um extremo, mas está lá no Antigo Testamento, mas estamos falando ao Novo, que é uma outra coisa, né? Então, afinal, o cristianismo está ali, fundamentalmente, né? Eu sei que essa dá uma longa discussão, mas é uma boa discussão no campo teológico. Então, o que eu estou querendo dizer é que ele arrebanhou, e esses que foram arrebanhados estão satisfeitíssimos, porque nunca tiveram tanto poder. Eles indicam o ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, de tribunais de justiça estaduais, tribunal federais, da primeira, segunda, terceira, quarta, um negócio absurdo. Eles passam a querer determinar a sua, a minha, a nossa vida. Mas aqui é um Estado laico. É uma clara separação entre entre a religião e o Estado. Graças a Deus, porque nós somos herdeiros da onde? Revolução Francesa. Pô, graças a Deus! Né? Especialmente da Terceira República, né? Depois da derrota na Guerra Franco-Prussiana, aí tem a Comuna de Paris, e aí a monarquia não a restauração, e aí fica a República, e aí vem a Terceira República Francesa, que vai até 1940, né? Mas nós somos filhos dela, né? E a separação, inclusive, agora a discussão tem muito na França, e aí a questão do islamismo, né? Tem aquele episódio daquela pequena cidade, lá de um professor, a discussão da escola, onde é uma comunidade islâmica muito grande, como é que fica a separação entre uma coisa e outra, que é uma questão histórica para a França, importantíssima. Mas para nós há um medo de entrar nesse terreno. Eu falei na entrevista com o Anselmo Góes, assistam. É como se o pastor controlasse o voto das pessoas que frequentam a sua igreja, a sua franquia. Não, 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 não. Eles vendem essa ideia que controla os votos, mas controlam coisa alguma. Papo furado, não controlam nada. As pessoas têm independência na hora do voto. Mas ao falar isso, é em termos de dinheiro nessas alianças, né? Então, eu quero ver, nós vamos ao ano que vem ter eleições, se o Bolsonaro deixar, né? Não der o golpe de Estado que ele está há tanto tempo já solapando instituições, aí nós poderemos ver em outubro. É sempre assim. Tem o percurso dos candidatos visitarem os pastores, os bispos, os apóstolos, daqui a pouco os deuses, alguém vai se proclamar Deus, né? Apóstolo que não consegue falar, né? Eu fico vendo que a leitura que eles têm da Bíblia é sempre monetária, né? Então, eles vão fazer visitas a essas pessoas. Ah, não, mas eu preciso fazer porque o eleitorado quer... Meu caro, você precisa fazer visita ao cidadão. Ele pode ser evangélico, católico, budista, espírita, ateu, qualquer coisa. Tem de quebrar esse vínculo bobo, inútil, né? Que joga água nessas pessoas. Sabe o que eles querem? A maioria desses pastores, apóstolos, bispos, querem dinheiro, embarcaram no projeto oportunista do Bolsonaro em troca de dinheiro, como estavam com Lula em 2006. Em 2002, a Universal dizia que o diabo tinha barba. O diabo tinha barba, entende-se quem era. Em 2006, o diabo não tinha mais barba. Tanto que o Crivella foi até ministro da Dilma, né? E teve na inauguração do Templo de Salomão, como se o Templo de Salomão fosse aquele que está no Brás, aqui em São Paulo. Isso daí é um delírio, né? Evidentemente que não era nada daquilo. Então, a questão que se coloca, eu acho que esse é o cerne do nosso encontro de hoje, mais analítico, é entender isso, essa questão, né? O golpismo já começou. Nós é que não estamos percebendo, nós estamos assistindo o processo. É como se nós tivéssemos um edifício, para pegar a mesma imagem, e estão tirando todas as bases, as estacas desse edifício. Vai chegar uma hora que esse edifício vai ruir, né? E não vai ruir só no momento em que ele vai formalizar o golpe de Estado, porque o golpe de Estado já começou, só nós é que não vimos. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 614 mil, muito obrigado mesmo. Indica um amigo, uma amiga, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? As entrevistas, postamos com a jornalista Patrícia Campos Melo, está muito legal, fala do trabalho dela no Oriente Médio, a questão dos refugiados no norte da África, na Líbia, né? Fala tudo aqui do Brasil, como o bolsonarismo tem essa relação de ódio, né? De assassinar reputações em relação às jornalistas. Assista a entrevista. E amanhã nós estamos postando a brilhante Wrong Game. uma entrevista longa, porque foi gostosa. Você não tem jeito de parar um papo daquele, mais de 1 hora, com o grande antropólogo Roberto da Mata, né? É uma aula de Brasil, de mundo, reflexões, e são originais, porque você tem toda, né, toda aquela concepção teórica da antropologia, que é muito legal, muito legal. E temos uma série de outras entrevistas do Recorde da Semana. No Twitter, vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Funções, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Nos encontramos amanhã. Até!